Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Cada vez que a gente estuda, se aprofunda, mesmo esse tema, né, que esse livro que se chama Nos Domínios da Mediunidade, e às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não vou ler esse livro não, não, eu não sou médium, então não me interessa. Nós estamos vendo a mediunidade aqui em todos os seus níveis. Nós estamos vendo a mediunidade aqui, inclusive ela se apresentando e fazendo a pessoa adoecer, simplesmente porque a pessoa começa uma contenda mental, ou seja, ela trava uma luta mental com o amante do marido. Ela é casada, o marido tem um amante, ela sabe, e ela está pensando nessa amante e atraindo. Então, mentalmente, essa amante exerce um poder em cima dela, inclusive ela adoece. Isto é mediunidade. Ela dorme, em desdobramento, vai estar com os mentores, recebe as orientações dos mentores, e isto é mediunidade. Uhum. Então, quando os espíritos dizem que todos nós somos médios, porque nós recebemos a influência de todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Então, apesar do título ser Nos Domínios da Mediunidade, esse livro não é para quem tem mediunidade ostensiva. Esse livro é para nós sabermos sobre nós, a mediunidade nossa, no nosso dia a dia, as influências que nós recebemos, as influências que nós imprimimos nas outras pessoas. Isso aqui é um manual de autoconhecimento sobre os nossos pensamentos. O intercâmbio mediúnico que nós fazemos com os encarnados e desencarnados, e isso sem ser nada ostensivo, apenas a mediunidade caseira, né? A mediunidade no dia a dia. Exatamente. Então, aqui a mãe da Enésia, a Dona Elisa, está desencarnando. Ela está tendo um delírio, inclusive o próprio título desse capítulo é sobre isso, mediunidade no leito de morte. Ela está tendo um delírio, ela está vendo aranhas, está vendo serpentes, está dizendo que tem gente perseguindo ela. Ela está num conflito e numa aflição muito grande nesse momento da hora da morte. A filha, que já fez uma prece, está pedindo para a mãe se acalmar. Ou seja, a casa no plano físico está organizada. É uma casa que acabou de fazer uma prece. Os mentores estão lá, mas a Dona Elisa está em conflito pessoal. Então, veja como o inferno nós carregamos dentro de nós. Como quando a gente estuda o livro Céu e Inferno, que Kardec vem falando o que é céu, o que é inferno, não basta o local. O inferno é um estado da alma. Isso, porque a Dona Elisa está numa casa legal. Uma casa onde tem um conforto material, onde o mentor está ali.
Afetivo, né?
Isso.
A netinha estava com ela.
Com ela,
agora
a filha.
Filha, né? Quer dizer, tem todo o carinho, né?
Um carinho, isso, um carinho familiar.
Exato.
André Luiz, os mentores estão ali,
lá,
mas essa senhora, ela está no inferno profundo da alma. Olha que coisa interessante. Então, nós devemos estudar para nós nos situarmos. Se nós estamos criando esses infernos, porque não importa onde é que a gente esteja, nós vamos estar do lado de Jesus, mas vamos estar no inferno pessoal. E aí, ela está tentando acalmar a mãe, né? Acerenava-se a enferma de algum modo, com a desconfiança e o medo a se lhes estamparem nos olhos e, logo após, constrangendo Anésia a inclinar-se, segredava-lhe aos ouvidos. Sinto que o nosso Olímpio está conosco. Meu filho desceu do céu e veio buscar-me. Não tenho dúvida, é meu filho sim, meu filho. E aí nós vamos ver que um capítulo passado foi descrito isso, que o filho dela realmente estava ali do lado dela, só que durante a vida ela fez dele um herói e ele desencarna, inclusive por desleixo dele, né? Ele estava numa situação assim, muito crítica e ele desencarna e na cabeça dela ele desencarna como herói. E ela chama sempre ele como herói. E, na verdade, ele estava ali ao lado dela, imprimindo todas essas aflições para ela. A carinhosa enfermeira acreditou no que ouvia, compreendendo, porém, que a presença do irmão não seria de desejar e convidou a genitora ao serviço da prece. Gente, esta é a nossa postura. Sempre quando alguém falar que está sentindo a presença do fulano, do cicrano, pode ser do filho amado, da mãezinha querida, quem quer que seja, nós temos que fazer uma prece intercessória, porque não significa que seja benéfico.
Exato.
Porque às vezes uma mãezinha que ama profundamente o seu filho, ela está ali com aquela angústia, às vezes causa mais mal do que bem.
Exatamente. É o sentimento, a vibração que vai ali, né? Independente da relação de parentesco, até da coisa ideológica, né?
Exatamente. Não seria melhor que se unissem ambas em prece, pedindo socorro celestial? E enquanto Anésia se fazia intérprete da assistência de Teonilha, a esforçar-se por envolver a velhinha em fluidos calmantes, Aulos convidou-nos a reparar a comunhão entre o filho desencarnado e a pobre mãe a desencarnar. É muito natural as mães endeusarem os seus filhos.
Exato.
Que partiram cedo. É natural, porque é uma amiga minha que fala, nós nascemos para ter bebês Johnson.
É, exatamente. Né? Tem aquela
fofinho.
Outra expressão dos filhos da coruja, né? Dos filhotes lindos, né? A historinha, né? Que a coruja começa a perder os filhotes e aí ela começa a botar lá, vamos dizer assim, no alto-falante da floresta, né? Ah, meus filhotes são lindos, são belos, os mais belos da vida. E todo mundo vai procurando, né? Só que, na verdade, se a coruja agora está na moda, né? Mas não é tão bonita, os filhotes então, né? Mas é que para ela, eram os filhotes mais lindos do mundo, né?
Isso.
Então, para a mãe, o filho é sempre um anjo.
Isso.
Né?
Então, desencarnou, é um espírito que desencarnou.
Uhum.
Porque quando a gente começa a enaltecer, nós vamos criando uma figura mítica, e vamos esquecendo o passado daquele espírito e vamos trazendo uma angelitude para um espírito que ainda não tem.
Tem condição.
Vamos pedindo coisas e colocando responsabilidades que ele ainda não pode alcançar. E isso ele recebe.
E
se frustra.
Angústia, né?
Isso. Imagina você ficar ouvindo uma pessoa dizer, olha, eu confio que você vai me ajudar. E te passa uma lista de coisas para você fazer que você não tem como dar conta. Óbvio que isso vai causar uma perturbação muito grande. E a doutrina espírita que ela traz é a lucidez. Não é porque desencarnou que virou um anjo. Não é porque é uma criança que desencarnou que foi um anjinho. Não, é um espírito em evolução. E aí, agora ele vem falando que o Olímpio, o rapaz assassinado no outro tempo, unia-se a ela, à maneira de planta parasitária, asfixiando um arbusto raquítico.
Então, a gente já está vendo aqui que a relação não é boa, né? Porque se a relação fosse de amor, assim, o amor mais puro, tudo isso, estaria perto, ajudando, confortando. Mas olha só, ele está agarrado a ela, né? Quer dizer, essa relação é uma relação asfixiante. Né?
Nossa amiga, explicou o assistente, em sua doce afetividade, supõe no filho um gênio guardião, quando a realidade é que o infeliz se deixou dominar, mesmo depois de perder o veículo carnal, pelo vício da embriaguez.
Quer dizer, Berenice, que a gente pode adquirir vício mesmo sem estar encarnada?
Exatamente. Ah. Porque é o pensamento. O pensamento, o vício do pensamento, ele vai determinar as coisas. Porque às vezes a pessoa está num local e o pensamento dela está viciado em outro. Quando ela desencarnar, ela vai estar sempre aonde o pensamento dela estiver. Daí, muitos vegetarianos que são radicais, que são incompreensíveis com os que ainda são vegetarianos.
São carnívoros.
Que são carnívoros, desculpa. Porque quando a gente fala pessoa vegetariana, dá um quê de angelitude, de compreensão. Né? Mas uma vez eu vi um grupo de ativistas, mas com tanto ódio, mas com, menina, com a vibração tão pesada, que eu falei, caramba, né? Eles estão matando os humanos.
Exatamente.
Eles estão protegendo os animais para matar os humanos. Isso, né, tá errado. É como muitas vezes as pessoas falam que na tourada torce pelo touro. Ora, você quando torce para o touro pegar o toureiro, a sua vibração é a mesma da pessoa que vai ver o toureiro pegar o touro.
Exatamente.
Você só muda de time.
Exatamente.
Mas a sua intenção, a sua vibração é exatamente
é
a mesma.
Ali, né?
Isso. É uma desgraça, você quer uma desgraça e quer uma morte.
É pra aplaudir.
Você só muda o time. Uns torcem pelo toureiro, outros pelo touro, mas é a mesma coisa. Então, quando nós somos ativistas de alguma coisa, nós temos que saber o que está movendo, se não é o ódio que nos está movendo, a raiva e a vontade de matar.
E de dominar o outro, né? O outro tem que fazer o que eu quero, o que eu acho que é melhor, né?
Então, tem muitas pessoas que se tornam vegetarianas fisicamente, mas o pensamento está grudado nas churrascarias.
Exatamente.
E ela vai desencarnar e vai ficar presa a um bife.
Exato.
Na churrascaria. Quando nós não fazemos as coisas com lucidez, com compreensão, isso,
né?
Com calma, exatamente. Então, esse rapaz, ele está viciado no mundo espiritual também pela embriaguez. Alcoólatra impenitente, caiu ante o revólver de um companheiro, tão desvairado quanto ele mesmo, numa noite de insânia. Desligado da carne e já intensamente minado pelo delirium tremens, não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível e prosseguiu em companhia daqueles que lhe pudessem facultar o prolongamento dos excessos em que se compraz. Evocado, contudo, pela insistência materna, veio parar neste quarto, onde se encontra enleado pelas requisições da irmã Elisa. Acontece, no entanto, que, em se libertando gradualmente do vaso físico, nossa irmã transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito, passando compulsoriamente a sofrer um influxo pernicioso da entidade que ela própria trouxe para junto de si, usando a vontade e o pensamento. Na posição em que se colocam, são ambos assim, por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões, porque, enfraquecida qual se encontra, a enferma se submete facilmente ao domínio do rapaz, cujo pavor e cujo equilíbrio se transfunde na alma submissa e afetuosa.
Então vamos lá, cabeça com cabeça, cabeça do filho que está naquelas expressões, na vida espiritual do domínio delírio tremens, que é aquela expressão do alcoólatra mesmo, né, da criatura embriagada. E aí a criatura começa a fazer escândalo, ver aranha, ver serpente, ver galinha, ver isso, ver aquilo. E aí a mãe chamou. A mãe, nesse estado de quase desencarnação, o que acontece? Ela está mais ou parcialmente desligada do corpo. Ele, junto a ela, o que acontece? As percepções que ela tem não são as dela sozinha, né? É ela percebendo o que ele sente. Então, já pensou que sofrimento é esse, gente? A desencarnação é um momento, né? E esse desconforto, e a gente vê como é bom chamar Jesus, né? Não chama ninguém, não. Chama Jesus. Tem até a musiquinha, não vou cantar, não. Mas tem lá a musiquinha das crianças, né? Do pacotinho. É só chamar Jesus que ele vem, né? Chama Jesus nesse momento.
Exatamente.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aí, ele agora, falando mais um pouquinho sobre isso, ele diz, André Luiz, analisando o fenômeno, perguntei se a associação sob nossa vista poderia ser comparada à incorporação mediúnica, qual a conhecemos. Então, veja, a cena é a mãe que está quase desencarnando.
Isso.
E o filho desencarnado, totalmente um espírito desequilibrado, que está ali porque a força do pensamento da mãe o chamando o traz para perto dela. E aí, aquilo ali seria como se fosse uma incorporação, né? Porque eles estão ali mente a mente.
Uhum.
E aí o mentor fala, sem qualquer dúvida, Elisa atraindo o filho num estado de passividade profunda, que ele sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso e sem experiência que lhe outorgue discernimento e defesa, assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais, retratando-lhe a desarmonia interior. estando a desencarnar-se devagarinho, reflete-lhe as reminiscências do pretérito e as terríveis visões íntimas que lhe são agora familiares, de vez que, à distância das libações costumeiras, o infortunado amigo padece as alucinações comuns às vítimas do alcoolismo crônico.
Olha, ô Berenice, a gente lendo isso, já pensou o sofrimento? Assim, o sofrimento de quem desencarna. O filho, por pior que seja, mas normalmente ele tem um carinho pela mãe, mas ele está mal. A mãe está no momento de crise, que a desencarnação é um momento de crise. E ele, quando chega perto, ao invés de ajudar com o melhor, o que ele tem a oferecer é isso. Olha, já pensamos o quadro de sofrimento que está em função de quê, meus irmãos? De determinados hábitos que a gente insiste em ter, não é? E que a gente não procura, não é a crítica, não, mas tratamento, né, amigos? Os AAs, meu Deus, essas sociedades anônimas que fazem um trabalho muito bom. Então, a gente sabe o seguinte, todos nós, como espíritos não virtuosos totalmente, temos vícios. Se a gente, às vezes, se sente constrangido de conversar na casa espírita, o que pode acontecer, né, e tudo, tem, olha, tem os emocionais anônimos, tem compradores compulsivos anônimos, tem devedores compulsivos anônimos, tem comedores compulsivos anônimos, narcóticos, tem muitos trabalhos, a gente pode procurar até na internet, sedes próximas, tudo isso para quê? Para a gente começar a se tratar desde agora, para não levar para a espiritualidade um fardo tão pesado, né? A gente sabe que isso é ao longo do tempo, mas pelo menos se nesse momento o companheiro tivesse uma orientação, o lema deles é só por hoje. Então, naquela hora da desencarnação da mãe chamando, ele poderia falar assim, só por agora eu estarei ligado a Deus, né? Para não prejudicar a minha mãe. Não é, gente? Então, a gente, é assim, quando se fala em desencarnação, os espíritos só pensam na morte, não. A gente pensa na vida. É nesse momento que a gente está aqui, a gente começar a buscar recursos para a gente melhorar um pouquinho, isso, não é?
Mesmo porque ela agora vai entrar na vida.
Ela vai entrar na vida, exatamente.
E o filho dela está vivo ali, exato, do lado dela. Exato. E é o que você falou, Deusa, é a gente não ter o hábito da prece. Porque se essa mãezinha tivesse o hábito da confiança em Jesus, de entregar o filho a Jesus, de chamar pelos mentores, ela não chamava pelo filho.
Exato, exatamente. É.
Céus, exclamou Hilário, compadecido. Como relegar uma velhinha doente à aprovação dessa ordem? Não significará isso clamorosa injustiça?
Aparentemente sim, né?
Pois é.
Quem vê só o corpo está vendo uma pobre velhinha, uma moribunda desencarnando. Quem vê só o corpo.
É isso aí. E aí o Aulus vai falar. Concordo em que é lamentável o quadro sob nosso exame. Entretanto, ninguém atrai as leis que nos regem a vida. Ninguém trai as leis que nos regem a vida. Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou ardentemente. Certo, apresenta-se na configuração passageira de um anciã, penetrando a antecâmara da morte. Todavia, na realidade, é um espírito imperecível e responsável, manejando os valores mentais que se expressam e se conjugam, segundo princípios claros e definidos. Fim da ligeira pausa, acentuou. Muita vez, pedimos o que nos conhecemos, recolhendo o que não desejamos. Isso, olha, essa frase
essa,
aqui...
Adorei.
É para botar, né? na janela, na geladeira.
Porque a gente não sabe muitas vezes o que a gente pede, né? E aí, na hora que vem, a gente fala assim, mas é isso? Né? Quando a gente começar assim, que seja feita a vontade de Deus. Eu tenho um hábito de fazer assim, Brice. Às vezes tem determinadas coisas, e às vezes tem coisa material que a gente quer, né? Assim, ah, Senhor, gostaria tanto disso, mas seja feita a sua vontade. Porque, assim, ainda mais que eu tenho um marido que fala assim, Deus não dá asa à cobra. Então, quando alguém que está perto da gente fala isso, é que está sabendo a cobrinha que a gente é, né? E vai que aquilo que eu estou pedindo, estou desejando, acontece, e eu vou fazer uma opção de bobagem. Porque a gente não sabe. E às vezes até a gente acha que aquilo é a nossa felicidade, e não é.
Exatamente. É. Nós não conhecemos o que nós pedimos, só que aquilo vem com o que a gente não deseja.
É
um, olha, a gente sempre pede um pacote.
Exatamente.
Sempre. No pacote sempre vem débitos e créditos. Foi tão interessante. Uma vez, eu estava viajando com meu marido, nós fomos ao Egito. E em um determinado momento lá, uns camaradas lá se abordaram a gente e foi falar com meu marido para me comprar. Porque é comum lá a venda de mulher, né? É muito comum isso. Isso faz parte. E a gente até já sabia disso, nós fomos preparados, o guia até recomendou, porque nós estávamos muito longe da capital. Quando você vai se distanciando, você vai se embreando lá pelo interior, né, para aqueles lugares mais longe da capital, isso são coisas costume, mais frequentes, é o costume. Então, nós fomos com um guia, nós contratamos um guia, e o guia alertou a gente que isso poderia acontecer e que a gente ficasse assim imóvel, não falasse nada e que o guia resolveria. E a gente estava junto e não deu outra, né? Vieram três homens e um deles, que arranhava um pouco o inglês, falava muito mal, veio propor fazer uma compra, pela minha pessoa, né? Ele ofereceu muito pouco. Ele ofereceu 10 mil dólares, que eu achei muito pouco. E até o guia falou para meu marido não brincar com isso, porque isso é uma coisa muito séria. Então, quando ele se foi, aí meu marido falou, olha só, é ok, quase que eu falei para ele, vai levar, vai, mas vai levar o abrigo, vai levar a minha sogra, vai levar o pacote inteiro. Se tá pensando que vai pagar para levar só ela, não. Vou trazer as 200 crianças para cá, entendeu? O centro espírita vai comprar o pacote inteiro. Porque é isso.
Exato.
Quando a gente pede alguma coisa,
exatamente,
a gente pede um pacote de débitos e créditos, de dívidas. Né? Quando a gente compra uma casa, a casa pode estar linda, mas às vezes o encanamento não está bom, está com problema na eletricidade, o piso estoura, está entupido, não sei o quê.
Tá lindinho, mas aí o documento não está bom. Olha, a gente tem uma coisa, sempre tem alguma coisa, né?
Isso.
Sempre tem alguma
coisa. E nós, como somos acostumados sempre a fazer uma avaliação assim, superficial das coisas, a gente às vezes se frustra. E fala, não foi isso que eu pedi? Foi. Estava no contrato, isso realmente que você pediu. Porque a gente pede para casar, depois a gente pede para descasar com a mesma pessoa, né? A gente fala, não, olha, esse aqui agora...
Encontrei minha alma gêmea. Ui.
Daqui a pouco chegou, olha, não foi bem isso não, sabe? Então, a gente fica querendo um carro, aí compra o carro. Aí daqui a pouco o carro dá problema, a gente fica com raiva. Então, toda vez que a gente pedir alguma coisa, nós temos que analisar as consequências. Nós temos que adiantar, não é ser pessimista, mas nós temos que ser realistas e ver quais são essas consequências que nós estamos realmente pedindo, barganhando. Porque quando essas coisas chegam, elas trazem frustração.
Uhum.
Muitas pessoas, como a dona Elisa, é lícito pedir para estar com o filho? Eu acredito que sim, porque é por causa da dor. Agora, olha, quais são as consequências de você pedir isso? Sabe, você vai causar uma perturbação muito grande. Imagina você ficar recebendo ligação o dia inteiro do seu filho, dizendo que está perturbado.
Exato.
Ah, eu estou perturbado.
Tô mal, hein,
vem aqui, me
mal,
ajuda.
Exatamente.
Me ajuda. Ninguém aguenta. Vai chegar uma hora que você fala, olha, não me liga mais.
Exato.
Só que a gente pode falar isso. O espírito não.
Uhum.
O que acontece? O espírito se atrai e fica emaranhado nessas vibrações e aumenta, vai potencializando agora o que está desagradável, né? Então, ele tá perturbado, vai potencializar a perturbação dele. Ela está triste, vai aumentar a tristeza dela. Então, e ela vai começar a ter as sensações dele. Então, vai ficar o quê? Numa simbiose, gente. O que é isso? É uma coisa vai se alimentando outra, sabe? Por isso que nós temos que ter o hábito da prece sempre e falar, seja feita a vontade. Que quando a gente faz assim, nós vamos tirando a nossa responsabilidade e tirando também de nós essa vontade de querer ter o desejo atendido. E entregar, sempre. Porque a lei existe. Quando a gente quer burlar a lei, a gente sofre muito mais. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.